Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo, nós te damos graças pela tua graça, te damos graças pela tua salvação, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco, pela tua direção, pela tua provisão, pelo teu sustento. Nós te agradecemos, Senhor, agora por esta oportunidade de estarmos novamente aqui reunidos para te adorar. Como parte desta adoração, para podermos meditar a respeito de alguns aspectos da tua palavra, abençoa os irmãos que gostariam de estar conosco e não puderam vir. Abençoa aqueles que estão cuidando das crianças lá embaixo, dando aula. Abençoa as crianças todas. Abençoa-nos aqui agora. Faze, Senhor, com que as nossas mentes, os nossos corações estejam inteiramente voltados para ti. Que nada nos possa distrair a atenção, que possamos estar atentos àquilo que tu nos ensinas através da tua palavra e que a meditação desta manhã possa ser agradável a ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler Colossenses 3, que nós estamos há algum tempo estudando esta carta, né? Agora estamos em Colossenses 3. Vamos ler do 9 ao 11, Colossenses 3, de 9 a 11. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Nós temos estudado esse trechinho que fala de nós nos despirmos do velho homem e nos vestirmos ou revestirmos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós vimos na semana passada que o velho homem é aquele que está em Adão, é totalmente controlado pela carne, pela natureza pecaminosa, e o novo homem não, o novo homem é aquele que está em Cristo. Embora ele seja coparticipante da natureza divina, ele tem essa natureza divina, o Espírito de Deus habitando nele, ele ainda tem, a palavra muito usada por alguns autores, resquícios da carne, ainda fica parte da natureza pecaminosa. Nós vimos que estamos livres de algumas consequências do pecado, estamos completamente livres de algumas, mas não totalmente livres de todas as consequências do pecado. Isso aqui antes da nossa morte. Nós vimos que o novo homem, embora ele esteja em Cristo, ele tem essa nova natureza, porque ainda tem essa outra natureza, a carne. Em Gálatas fala que é uma luta da carne contra o Espírito. Ainda no novo homem existem aqueles desejos pecaminosos, como fala no capítulo 1 de Tiago, né? Nós somos tentados pela nossa própria cobiça, ou esses nossos desejos, maus desejos do nosso coração. Nós já vimos que o que nos tenta não são objetos ou coisas externas, mas é o desejo pelas coisas externas. Uma mesma coisa, um mesmo objeto pode despertar um desejo numa pessoa e não noutra. Então, num caso, seria uma tentação para essa pessoa e não para a outra. Isso ainda existe, mas nós não somos obrigados a ceder, como vimos em 1 Coríntios 10. Quem está em Adão não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem fazer nada de bom. Os que estão no Espírito, os que estão em Jesus Cristo, podem. Nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E boa obra sempre vem de Deus, como vimos em Tiago 1. Tudo o que é bom vem de Deus. Na nossa carne não habita bem algum. Nós lemos lá em Romanos 3 a descrição do que é a natureza pecaminosa. Aquele começo de Romanos 3, não há um só que busque a Deus, nenhum, não há quem faça o bem. Aquela descrição serve para todas as pessoas na face da terra. Todos nós somos ou fomos só aquilo. Claro que no novo homem, aquela natureza que está descrita aí ainda parte habita no novo homem. Ele não é totalmente dominado, mas aquilo ali é o que nós fomos, unicamente aquilo, e ainda temos resto daquilo. Em nós não habita bem algum. Então, é importante ver que é uma mudança de coração, porque com aquela natureza eu não posso agradar a Deus, como fala Romanos 8:8. Deus é que tem que mudar a minha natureza. Por isso que falamos que o novo homem não é um velho homem melhorado. Não é eu começo a fazer coisas boas, que eu acho que sejam boas, para me tornar bom. Não é tentando fabricar um fruto bom que eu mudo a natureza da árvore. Jesus Cristo deixou claro, você tem que mudar, é a árvore que tem que ser mudada. E é Deus que muda. É Deus que muda, é Deus que nos muda, transporta do império das trevas para o reino de Jesus Cristo. Nos transporta de Adão para Cristo, a Bíblia usa a expressão passou da morte para a vida. Quem está em Adão está morto, quem está em Cristo está vivo, quer dizer, tem relacionamento com Deus. Isso tudo nós vimos na semana passada. Aqui fala, vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se refaz ou se renova, é feito de novo, não é? Ou é refeito, e nós vimos que esse pleno conhecimento não é conhecimento total sobre alguma coisa. Poderia dar a impressão, olha, sobre esse assunto eu sei tudo o que se pode saber, aí eu tenho pleno conhecimento. Não é essa a ideia. O pleno conhecimento é um conhecimento que abrange todas as áreas do nosso ser. Quando, na queda, o homem foi corrompido, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Pela queda, a sua natureza foi corrompida ou depravada, como é o termo usado. Inclusive, fala-se na depravação total ou corrupção total. Vimos que não significa que o homem é tão ruim quanto poderia ser, mas que todas as suas partes, esse total significa isso, não em quantidade, mas em todas as suas partes, tudo foi depravado nele. Os pensamentos, as emoções, a vontade, tudo nele foi corrompido pelo pecado. Por isso que, para essa renovação, a imagem daquele que o criou, todas essas partes têm que ser restauradas. Então, esse pleno conhecimento se refere a um relacionamento que envolve todas as partes do nosso ser. Só como ilustração, nós estamos aí em Colossenses 3, né? Acabamos de ler do pleno conhecimento no 3:10. Vamos voltar lá para o capítulo 1. Eu vou ler o 9 e o 10. No 9 diz o seguinte, Colossenses 1, 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Não é transbordar no conhecimento da vontade total de Deus. Eu sei qual é a vontade total de Deus. Nem preciso mais ler a Bíblia, porque eu já sei toda a vontade dele. Não é assim. É um conhecimento que a vontade de Deus vai abranger todos os aspectos, todas as partes do meu ser. Se nós continuarmos no 10. 1:10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Não é possível haver conhecimento total de Deus. Uma criatura finita não pode conhecer totalmente uma infinita. Então, pleno conhecimento não está falando da totalidade, mas fala da abrangência, um conhecimento que abrange todas as partes do nosso ser. Como todas as partes do nosso ser foram contaminadas pelo pecado, todas têm que ser restauradas. E aí fala, no capítulo 3 de Colossenses, segundo a imagem daquele que o criou. Essa restauração, segundo a imagem daquele que o criou, é que nós chamamos de santificação. E nós começamos na semana passada a falar a respeito da santificação, algumas coisas, um outro aspecto, falamos bastante há um tempo atrás. Estávamos na semana passada comparando a ação de Deus na salvação como um todo e na santificação em particular. Não gosto de fazer propaganda, mas quem quiser entender tudo, seria conveniente que ouvisse a pregação da semana passada, porque eu não vou poder voltar a tudo aquilo. Ou peço uma cópia para o Cício, ou pego no site lá da igreja, para ter uma ideia, porque eu só vou passar rapidamente sobre o que vimos na semana passada. Mas nós vimos que entre os reformados, aqueles que seguem os princípios dos reformadores lá da reforma do século XVI, né? Nós falamos que a salvação é monergística. Eu estou usando esses termos para ficar mais fácil, embora o termo seja complicado. Monergismo, nós já vimos, quer dizer trabalho de um, mono um. E ergos vem trabalho, daí que vem energia e tal. Monergismo, trabalho de um. Sinergismo, trabalho em conjunto. Esse sim de simpatia, sincronia, sinfonia, em conjunto. Então, nós dizemos que a salvação é monergística, é um trabalho de Deus, do começo ao fim. É Deus que salva e não o homem que se salva a si mesmo. Existem pessoas que creem que a salvação é sinergística. Deus faz uma parte e o homem faz outra. Nós cremos que não, é toda obra de Deus. E lemos vários textos aqui, mostrando rapidamente, só como exemplos. Eu, de propósito, não entrei em Romanos 9, que trata em grande detalhe desse assunto, e é um texto bastante firme nessa área, mas o alvo não é entrar aí. Deus faz tudo na salvação. É um trabalho de um só. E é interessante que na santificação, vários autores citam essa palavra, ela é sinergística, ou pelo menos, sob alguns aspectos, dá a impressão que Deus faz uma parte e eu faço outra. Né? E falei para os irmãos que valia a pena a gente pensar um pouquinho, será que é assim ou não? E nós vimos que alguns textos mostram que a salvação, nós temos ali a respeito da salvação, ordens, verbos no imperativo. Arrependei-vos, é no imperativo. Creiam, crede no Evangelho. Produzir frutos. Mas se você é uma árvore má, como é que você vai produzir frutos bons? Imperativo, produzir. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, são verbos no imperativo. E nós vimos que é Deus que faz isso. Ele que dá fé. Para que você tenha fé, para que você creia. Nós vimos que o arrependimento é concedido por Deus. É Ele que dá o arrependimento. Ore para que Deus dê o arrependimento. Mas fala, arrependa-se. É interessante esse aspecto. E nós falamos sobre o mistério, que não vamos entrar aqui. Mistério é uma palavra usada no Novo Testamento para dizer algo que está oculto em Deus. Fala várias vezes, aliás, muitas vezes no Novo Testamento, sobre mistérios que estavam ocultos aos olhos das gerações passadas. Fala, mas agora, e explica. Citamos até 1 Pedro 1, que fala dos anjos. Eles anelam perscrutar, eles estavam procurando como é que Deus vai resolver esse problema. Só ficaram sabendo quando veio Jesus Cristo e morreu na cruz. Ficaram séculos e séculos sem saber, porque era um conhecimento oculto em Deus. Aí um mistério foi revelado. Então nós vimos que um mistério, um paradoxo, uma coisa que nós não podemos às vezes entender, não é uma contradição. A Bíblia não tem contradições. Deus existe e Deus não existe. Isso é uma contradição. Mas um paradoxo é uma coisa que eu não consigo compreender. Nós demos até o exemplo de que é como se fosse a nossa mente um programa de computador preparado para edição de texto. Ela não vai fazer cálculos matemáticos, porque isso é outro programa. A nossa mente foi programada para compreender determinadas coisas e até certo ponto. Até comparamos aí da Lua, pessoas que não acreditam que o homem chegou na Lua e etc. Nós fizemos essas comparações. Então, é interessante que nós analisamos as coisas pela nossa capacidade mental, e se essa nossa capacidade mental não atinge determinadas coisas, e eu acho que aquilo é impossível, aquilo para mim passa a não ser verdade. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Nós já comparamos muitas vezes, não vou voltar aí, sobre a grandeza do universo e a insignificância da mente humana. E a arrogância que é eu querer compreender isso aí. Tem muitos lugares, já fiz comparações disso aí, né? Esse é um mistério. Eu não sei como isso é feito. E a doutrina reformada mantém um mistério. Deus é que faz. Mas está exortando você a fazer. E nós vamos ver alguma coisa a respeito disso agora. Na salvação, você se arrependa, você creia, você faça isso, você produza fruto. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia fala, é Deus que faz você se arrepender. Ele que muda a árvore para você produzir fruto, ele que te dá a fé. E é interessante quando a gente passa para santificação, porque a justificação, por exemplo, é um instante na vida, um instante, em que Deus passa a considerar o culpado como inocente, não porque ele deixa barato o pecado, mas porque alguém pagou. Nós já vimos isso em detalhe, ele passa de Adão para Cristo. Mas até o final da vida existe a chamada santificação. Isso que vai acontecendo aqui, nós vemos que ele vai se renovando ou se refazendo segundo a imagem daquele que o criou, que foi corrompida na queda. Começa a ser refeita aqui, não completada. A santificação não é completa nessa vida, ela vai ser completada na outra, na glória, quando todas as consequências do pecado foram eliminadas. Agora, algumas consequências foram totalmente eliminadas, mas nem todas. Nós estamos na presença do pecado ou diante da possibilidade de pecar e nós pecamos. E se dissermos que não pecamos, nós falamos que Deus é mentiroso, como fala em João, 1 João. Então, existe esse mistério. É Deus que faz, mas ele está me ordenando a fazer determinadas coisas. Mas é ele que faz, a Bíblia deixa claro. Vamos ver algumas coisas em relação à santificação. Então, vamos passar uma meia dúzia de versículos, depois a gente comenta alguma coisa sobre eles. Vamos começar, alguns bem conhecidos, vamos começar ali em Filipenses capítulo 2. Eu vou ler o capítulo 2, Filipenses 12 e o 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E se desenvolvei, está no imperativo. Você desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Daí ele continua. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Porque é ele que faz você querer e é ele que te dá capacidade de fazer aquilo que você quer, segundo a boa vontade dele. Você desenvolva, porque é ele que te dá a vontade e a capacidade. É interessante que, como acontece, não sei. Vamos lá em 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, capítulo 1, que a gente já viu várias vezes esse trechinho, mas vamos voltar, só quero chamar a atenção para um aspecto nos versículos 5 e 10 de 2 Pedro 1. É interessante, no capítulo 5, fala uma série de coisas, por isso mesmo, 1:5. Vós, reunindo toda a vossa diligência, todo o vosso empenho, todo o vosso esforço, associai imperativo. Com toda com a vossa fé, a virtude, a virtude, o conhecimento, já analisamos tudo isso e toda essa cadeia nós já analisamos. Imperativo. No 1:10, por isso, irmãos, procurai com diligência, imperativo. Esforce-se ao máximo, é isso que está falando. Confirmar a vossa vocação ou chamado e eleição, escolha. Procurem, se esforcem ao máximo para confirmar o chamado e a escolha que Deus já fez desde antes da fundação do mundo. Como nós vimos lá em Efésios 1. E assim por diante. Eu gostaria de... Hebreus 12, 14, bastante conhecido, mas vamos dar uma olhadinha aqui em Hebreus 12, 14, e fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse seguir, imperativo. Seguir, a ideia é perseguir, corra atrás com esforço. Não é só seguir, acompanhar. Não, é perseguir. ir atrás. E aí está falando a cristãos. É só pegar o contexto e ver que está falando com cristãos. Já começa lá no 12.1. Portanto, também nós temos a rodear-nos, e vai falando, desembaraçando-nos, está falando em nós, não é? Nós estamos juntos. A vossa luta contra o pecado está falando para cristãos. E aí ele fala o quê? Vocês, cristãos, sigam a paz com Deus, sigam com todos a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor, é a mesma coisa de falar, sem a qual ninguém é salvo. É interessante, vamos ver mais alguns aspectos que mostram Deus trabalhando na santificação. Vamos abrir ali em Atos 26, ali quando Paulo estava contando da visão que ele teve quando Jesus Cristo no caminho de Damasco o chamou, não é? Então, ele está contando o que, que Jesus Cristo, ali naquela ocasião que ele ia para o caminho de Damasco, ele estava perseguindo a igreja e a vida dele mudou nesse momento. Ele só, no finzinho dele contando a história dele, aqui é o Paulo contando o que Jesus Cristo falou para ele, né? Ele começa ali no versículo 15, eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te. E é Jesus Cristo que está falando. Então ele está falando, por que eu estou fazendo isso com você? Ele está falando para o Paulo. No 18, para abrires os olhos e os converteres, está falando dos gentios, das trevas para a luz, quer dizer, para transportá-los de Adão para Jesus Cristo, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. São santificados pela fé em mim. É a fé em Jesus Cristo que santifica. É claro que isso pode ser interpretado como são santificados, são separados ou são salvos. Aqueles que são salvos pela fé em mim foram separados, foram santificados. É possível também a gente interpretar assim. Mas eu creio que esse santificado pela fé abrange todo o processo de santificação. Nós vamos ver por quê. Um exemplo. Acabamos de ler Hebreus 12, 14, falando para cristãos, sigam, persigam a paz com todos, persigam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está falando já para indivíduos separados, já creram, já foram justificados, sigam isso aí. Agora é interessante, vamos ver, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu gostaria de passar por 3 ou 4 versículos, para podermos comentar alguma coisa sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:23, aí fala da abrangência também da santificação. Abrangência quer dizer todas as partes do ser humano. 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele está falando para crentes. Que Deus santifique os crentes. Em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrangência total. Mas vamos ver ali, na segunda carta aos Tessalonicenses, fala o seguinte, capítulo 2, versículo 13. Nós lemos a semana passada, para um aspecto do versículo, vamos ver outro. 2:13, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Deus vos escolheu desde o princípio, quando está falando desde o princípio, é lá antes da fundação do mundo. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Esse é o alvo, para que ele escolheu? E o meio? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Pela santificação do Espírito, o Espírito que habita em nós. Quando nós falamos isso é de alguma coisa, existem várias perspectivas aí. Pode ser propriedade do indivíduo, pode ser alguma coisa que aconteça com o indivíduo ou que tenha origem no indivíduo. O relógio dele, do fulano, é a propriedade. Uma coisa que acontece com ele, por exemplo, é a vida dele, ou o sofrimento dele, a alegria dele, são coisas que acontecem com ele, ou de origem. Eu estou falando isso, mas essa ideia não é minha, é do fulano. A origem da ideia não é minha, veio dele, né? Aqui, santificação do Espírito, certamente não é nada que aconteça com o Espírito. O Espírito não pode ser santificado no sentido de crescer em santidade, por quê? Porque o Espírito é Deus e ele é absolutamente santo. Então não é, ele vai sendo aperfeiçoado em santidade. Não é que seja dele, é uma propriedade dele. Não, é alguma coisa que, da qual ele é o agente e nós somos os alvos, os sujeitos da ação, os objetos da ação. E ele é o sujeito. Santificação do Espírito, a santificação que vem do Espírito, a santificação dada pelo Espírito, o trabalho do Espírito em nós. A mesma palavra, a mesma expressão é usada na primeira carta de Pedro. É exatamente a mesma coisa. Se a gente for lá em 1 Pedro, logo no comecinho ele fala a mesma coisa. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Aqui já falamos alguma coisa sobre isso. Em santificação do Espírito, nós somos, é uma santificação que vem do Espírito, é um trabalho do Espírito que habita em nós, que vai sendo feito. Isso que vai fazendo com que o novo homem se refaça segundo a imagem daquele que o criou. Eu gostaria agora de ler um texto, que eu gosto demais desse texto, a gente já está em Pedro, vamos ver, é Hebreus 13, eu gosto demais desse texto de Hebreus 13, eu acho que ele é extremamente útil e esclarecedor. Eu vou ler Hebreus 13, o 20 e o 21, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas pelo sangue da aliança, da eterna aliança, essa parte toda é uma explicação só, ou senão uma coisa que Deus fez. Seria mais ou menos isso. O Deus da paz, que pelo sangue da eterna aliança tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor de ovelhas, identificando quem é o Deus da paz. Mas identificou ali o agente e vamos ver o objeto. Sobre quem ele agiu. O Deus da paz, lá em cima, que tornou, no 21 fala, vos aperfeiçoe em todo bem. Então, o Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Ele nos aperfeiçoa naquilo que é bom, para que nós possamos fazer a vontade dele, operando em vós o que é agradável diante dele. Ele trabalha em nós para que seja feito aquilo que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Na minha tradução está, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável. Aqui eles põem verbos diferentes. No original é um verbo só, que é fazer. Ele vos, o Deus da paz, vos aperfeiçoe em todo o bem, quer dizer, vai aperfeiçoando em tudo que é bom em vocês, para fazerdes a vontade dele, fazendo, como é que ele nos aperfeiçoa em todo o bem? Fazendo em vós ou em nós o que é agradável para ele. A Bíblia me parece muito clara aqui. O Deus da paz, ele nos aperfeiçoa em todo o bem, para que possamos fazer a vontade dele. E como é que ele nos aperfeiçoa? Fazendo em nós aquilo que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo. Ali em Romanos 5:1, fala justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mesma expressão que está aqui. Lá eles puseram mais detalhadamente, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui só fala por Jesus Cristo, é a mesma expressão. Então, ele nos aperfeiçoa em todo o bem, ele faz com que nós façamos a vontade dele, como? Operando em nós aquilo que o agrada, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda fala o quê? A quem seja a glória para todos sempre. A essência da nossa doutrina, a essência do que a Bíblia fala é a glória de Deus e nada de glória para o homem. Nós não podemos nos gloriar de nada, absolutamente nada. Eu não mereço nada, Ele faz tudo. Fala direitinho ali em Efésios 2, que nós somos salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Fala bem claro, não por obras, para quê? Para que ninguém se glorie. Não há espaço para ninguém se gloriar, não há mérito nenhum. A glória é a quem seja a glória para todo sempre, Jesus Cristo. Eu gosto desse texto porque ele deixa claro, o Deus da paz vos aperfeiçoa em todo o bem para fazer a vontade dele, como? Trabalhando em vós o que é agradável a ele, por meio de Jesus Cristo, a quem vai toda a glória para todo sempre, a toda a glória dele. É o Espírito de Cristo habitando em nós, como fala em Romanos 8, que acabou de falar, aquele que está na carne não pode agradar a Deus, mas adiante vai falar, aquele que está no Espírito, o Espírito de Cristo está nele. Esse é o novo homem. Então é interessante que me parece claro que é Deus que faz isso. Mas ele fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Mas é ele que faz. Eu gostaria de... nós já lemos, fala claramente, porque ele que efetua em nós o querer, ele que age em nós, dando o querer e o efetuar, a capacidade de fazer. Eu quero fazer uma coisa que agrada a Deus e tenho capacidade de fazer, foi ele que fez eu querer e ele que me fez fazer. Mas fala, você desenvolva. É um mistério. Eu creio que nós vamos entender depois de falar, mas é claro que era assim, mas é óbvio. Precisa ser muito curto para não entender, mas nós somos curtos hoje, a nossa cabeça não entende. Mas eu creio que nós vamos entender um dia. É interessante que Deus fala assim, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Sermão do Monte. Sede vós perfeitos como é perfeito. Como é que um ser imperfeito pode se tornar perfeito? Pela própria essência, a perfeição não pode vir da imperfeição, mas fala, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai. É como se fosse uma ordem, né? Mas nós não podemos. Eu gosto de voltar, eu sei que os irmãos já devem estar cansados, mas eu gosto muito de 1 Coríntios 15, vamos voltar, aquele 1 Coríntios 15, 10, o Paulo falando dos apóstolos e fala, eu persegui a igreja, eu não sou nada, eu não merecia ser nada. Mas o que, que ele fala em relação aos outros apóstolos? Ele fala, 1 Coríntios 15, 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça. Eu era perseguidor. Eu ia, eu matava, eu prendia, eu torturava. Pela graça de Deus. A graça de Deus me alcançou e agora eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, ele que deu, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eu trabalhei mais, eu persegui muito, mas depois, pela graça de Deus, eu trabalhei mais do que todos eles. Mas ele faz a ressalva. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Foi a graça de Deus. Tudo o que Deus me deu, me capacitou, me deu querer e efetuar, isso é, eu fiz por causa disso. Eu não trabalhei mais do que todos eles, porque eu sou melhor, porque eu sou bom. Pela graça. Então ele fala, eu trabalhei muito mais do que todos. Não eu. Não eu. A graça de Deus trabalhou em mim. Eu gostaria de ver também ali em Colossenses mesmo, 1,29, a gente já analisou ele falando do esforço dele, e nós vamos ver até onde vai a medida do esforço. Colossenses 1,29, né? Então ele fala do que ele faz no 28, anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem. Então, daí ele fala, no 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível. Eu vou exaustão, eu fico cansado, eu me esforço o máximo que está em mim. Segundo o quê? Segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Todo o meu esforço, todo o meu empenho, ele vai até onde? Até a eficácia de Deus trabalhando eficazmente nele. É só até o ponto que Deus o capacita a fazer. Se Deus não capacita, ele não faz mais nada. Ele não anda um milímetro além. É de acordo com o que Deus faz nele. E é interessante que fala, eu gostaria de abordar um ponto aqui. Normalmente se coloca aqui, voltando àquilo, eu gostaria só de deixar esse material para os irmãos pensarem. Não, a salvação é monergista, Deus faz tudo. Mas a santificação não, eu participo, porque você se esforce, você faz isso, tem um monte de ordens. Mas é exatamente igual nós vemos na salvação como um todo, na justificação. Tem ordens, mas fala que é Ele que faz. Você se arrependa, você produza frutos, você creia. Mas é Ele que dá o arrependimento, Ele que muda a árvore, Ele que dá a fé. É a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Você se esforce, você persiga a santificação, mas a santificação é do Espírito. O mesmo Deus vos santifica em tudo. O Deus da paz vos aperfeiçoe em todo bem. Para quê? Para que vocês possam fazer a vontade dele. Como é que ele aperfeiçoou? Fazendo em vocês aquilo que o agrada por meio de Jesus Cristo. Ficou claro ali? Eu creio que a gente poderia pensar um pouquinho mais, que a santificação também seja... Por que diferenciar? Uma é trabalho de Deus, outra sou eu com Deus. Nos dois casos tem uma porção de imperativos e nos dois casos fala, é Deus que faz em vocês. Por quê? Na minha carne não habita bem algum. De mim não tem nada. Tudo o que tem de bom vem do alto, do Pai das Luzes, como fala lá em Tiago. Tudo. E é interessante se a gente pega também alguns teólogos importantes, quase todos concordam em que a santificação seria uma parte da glorificação. Né? Tem um autor que fala, a glorificação inclui a santificação. Por quê? A santificação do momento em que o indivíduo passou de Adão para Cristo, o momento em que o Espírito habita nele, ele vai sendo transformado cada vez mais à imagem daquele que o criou, que foi corrompida na queda. E ele foi totalmente corrompido, todas as partes do seu ser, e todas as partes do seu ser vão sendo santificadas pelo Espírito. O que é santificada? Tornadas cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Isso nós já estudamos com grande detalhe. Esse seria a santificação. Agora, eles falam, a santificação é o início da glorificação. Aqui, nessa vida, enquanto nós somos santificados, nós já estamos totalmente livres da culpa do pecado ou da condenação. Já lemos ali em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para os que estão em Adão, sim. Nós vemos que Deus olha para o mundo, as pessoas ou estão em Adão ou estão em Cristo. Em Adão estão mortos. Em Cristo estão vivificados, ganharam vida. Não existe condenação. Aqui nós estamos totalmente livres da condenação do pecado. Nós não estamos sob o domínio do pecado. Vamos falar Romanos 6. Mas nós ainda estamos na presença do pecado. Então, essa restauração à semelhança de Jesus Cristo começa aqui nessa vida, mas nessa vida nós ainda temos consequências do pecado. Na glorificação nós vamos estar totalmente livres de todas as consequências do pecado. No céu nós não vamos mais poder pecar. Nós não estaremos mais nem na presença do pecado. Então, por isso que se fala que a santificação é uma parte da glorificação, porque aqui ainda temos consequências e depois não. E aqui nós temos consequências e nós já analisamos um pouquinho. Talvez seja assim porque Deus quer que cada vez mais a gente veja a nossa absoluta incapacidade e a nossa fé nele aumente mais e mais. Nós falamos semana passada, todas as promessas que eu faço para mim mesmo e os acordos que eu faço comigo, eu quebro. Nós não conseguimos. Eu vou orar mais, eu vou estudar a Bíblia com a minha esposa, com os meus filhos, eu vou ler. E a gente faz por algum tempo e falha. Se a salvação dependesse um pouquinho de mim, eu estaria roubado. Tem que depender totalmente de Deus. E é interessante, nós vimos que isso existe, essa luta. Vimos que o Lutero fala que todos os cristãos são ao mesmo tempo santos e pecadores. Tem um autor que fala, um teólogo importante, a corrupção original da natureza não é inteiramente eliminada pela regeneração. Regeneração, nós vimos, novo nascimento, gerar de novo, novo nascimento. O crente é apenas parcialmente santificado. Um teólogo muito importante, ele fala que a diferença entre santificação e a glorificação é apenas de grau e não de natureza. É de grau, da intensidade de cada um, mas não são coisas diferentes, são a mesma coisa, mesma natureza, mas diferenças de grau apenas. E é interessante que ele fala que a santificação é a progressiva conformação à imagem de Jesus Cristo. Como fala lá em Romanos, nós já lemos Romanos 8:29, nós somos precisados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, né? Então, a santificação é uma progressiva conformação. Conformação no sentido de tomar a forma de moldar, a gente já viu o termo no original. Uma progressiva conformação à imagem de Jesus Cristo aqui nesta vida. E a glória é a perfeita conformidade com a imagem de Jesus Cristo na outra vida. Então, a santificação, essa conformação cada vez mais semelhante à imagem de Jesus Cristo aqui nessa vida. E a glória seria a perfeita conformidade com a imagem dele na outra vida. Ele mesmo falou que a santificação é a glória iniciada. A glória é a santificação completada. Então, é interessante que eles colocam a santificação como sendo o início da glória. Já vou explicar por que eu quero falar nisso aí. Vamos ler dois versículos. Romanos 8:17, só para ver como é que, o que acontece com a glória. Aqui fala o seguinte, Romanos 8:17, ora, se somos filhos, está falando de filhos de Deus, né, aqueles que são salvos, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É interessante, seremos glorificados. Ninguém se glorifica a si mesmo. Aí está na voz passiva. E no original está na voz passiva. Nós seremos glorificados. Alguém vai nos glorificar. Nós não nos glorificamos. Alguém nos glorifica. Eu gostaria de chamar a atenção também para um texto que a gente já viu com um pouquinho mais de calma em Filipenses 3. Nós não vamos ver detalhes, mas eu gostaria só de chamar a atenção para esse aspecto aqui, né, que ele fala, Filipenses 3, eu vou ler o 20 e o 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, Jesus Cristo, transformará o nosso corpo de humilhação, este aqui que nós temos, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Quem é que vai nos glorificar, nos vai dar um corpo de glória? Jesus Cristo. Se santificação e glorificação são a mesma coisa, diferença de grau, mas a mesma natureza. Eu não me glorifico, alguém tem que me glorificar. Por que a santificação? Eu me santifico. A natureza é a mesma. É Deus que faz. É Deus que santifica. É Deus que glorifica. Eu gostaria que os irmãos só pensassem nisso. Não precisam, como já disse, concordar. Podem discordar, devem criticar, mas pensem nesse aspecto. Quando fala, então, no novo homem, aqui, voltando lá para Colossenses, fala, né? Se refaz para o pleno conhecimento da imagem, falou o quê? Não mintais, porque vos despistes, vocês já tiraram aquela velha roupa do velho homem e colocaram a roupa do novo homem. Nós já vimos que isso se refere à prática, ao comportamento, não vamos voltar a isso. E é interessante que fala o seguinte, não só o que eu tenho que não fazer, mas aquilo que eu tenho que fazer. Quando fala, vos despistes do velho homem, aquele comportamento, vocês deixaram para trás aquele comportamento do velho homem, porque vocês não estão mais em Adão, mas vocês têm que se vestir agora de Jesus Cristo. Vocês têm que ter o comportamento de Jesus Cristo, porque vocês são agora novos homens. Por isso vocês têm que imitar Jesus Cristo. Tem todos aqueles versículos que não vou voltar. Ser imitadores meus, assim como eu sou de Cristo, Paulo fala. Então, não é só o negativo. Eu lembro quando eu era criança, ainda bem pequeno, meu pai já ensinava, não era crente, mas era sério. Não faça para os outros aquilo que você não quer que eles façam para você. Eu cansei de ouvir isso. Não faça para os outros aquilo que você não quer que eles façam para você. E eu lembrei disso, e lembro sempre, quando eu vou ler, ali em Mateus capítulo 7, um versículo que fala, aparentemente, quase a mesma coisa. Mateus 7, 12, o que que fala? Jesus Cristo falando no Sermão do Monte, em Mateus 7, 12. Em Lucas 6 também aparece. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Parece a mesma coisa, mas é completamente diferente. Não faça para os outros aquilo que você não quer que eles façam. Aqui é o quê? Faça para os outros aquilo que vocês querem que eles façam para você. Não é só o negativo, é o positivo. Não é, não faça isso. Eu posso ver uma pessoa necessitada e eu não faço nada. Eu não prejudiquei em nada, não fiz nada de mal. Nada. Alguém fez, eu não. O bem não é a simples ausência do mal. O bem é uma coisa ativa. Eu não fiz nada, eu não prejudiquei, mas também não ajudei. O que que fala Tiago? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, eu não fazer o bem, eu estou pecando. Fazer o bem é uma coisa ativa. Bem não é só ausência do mal. Não é, eu não faço mais o que o velho homem fazia. Não, eu tenho que fazer agora aquilo que é próprio do novo homem. Eu tenho que me revestir de Jesus Cristo. Por isso que vem a parte prática aqui. E depois que eu conseguir fazer essa parte prática, conseguir honrar Jesus Cristo, eu tenho que falar, Ele me fez querer e Ele me fez fazer. Foi Ele que fez em mim. Eu fiz mais do que todos eles, todavia não eu. A graça de Deus comigo. É a graça de Deus que faz nós fazermos e sermos. Então, quando nós agradamos a Deus, nós estamos apenas manifestando aquilo que Ele faz em nós. Nós estamos manifestando aquilo que Jesus Cristo faz e fez em nós. Tudo que é bom em nós, tudo que nós fazemos de bom que agrada a Deus, foi conquistado, foi obtido por Jesus Cristo e nos foi dado por Jesus Cristo. O que nós lemos ali em Hebreus 13? Acabamos de ler que o Deus de paz, Ele vai aperfeiçoar vocês em todo bem. Ele vai fazer vocês fazerem a vontade dEle. Agindo em vocês, trabalhando em vocês, aquilo que o agrada, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus Cristo, nós não vamos fazer absolutamente nada que agrade a Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ali está falando da salvação. Né? Tudo o que é bom vem de Deus, como fala Tiago, e o Paulo deixa bem claro, na minha carne não habita bem algum. Nós estamos vendo ali em Colossenses, né? Os revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, já vimos o que é o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse segundo a imagem daquele que o criou. Alguns autores falam, é segundo Jesus Cristo. Outros falam, é segundo Deus triuno. Voltando lá para Gênesis, no comecinho, lá no capítulo 1, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Está falando do Deus triuno. Né? Se nós formos voltar ali em Efésios, um texto paralelo a esse de Colossenses, vocês lembram que Efésios foi escrito na mesma época de Colossenses, e o texto paralelo aqui é interessante, é que a gente vê que é o texto paralelo. Eu vou ler Efésios 4... do 22 ao 24, só para vocês verem que é um texto paralelo a isso que nós estamos vendo. No sentido de que, quanto ao trato passado, já vimos semana passada, quanto ao comportamento que vocês tinham no passado, vos despojeis do velho homem. Vocês têm que se despir, joga fora a velha roupa. Qual é a velha roupa? O comportamento que vocês tinham no passado. Esse velho, ele se corrompe segundo as concupiscências, os desejos do engano, já falamos bastante o que é esse engano, o engano do pecado, nós vimos quando comparamos com o Tessalonicenses, com Hebreus. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Né? Então aqui fala criado segundo Deus. Revistindo do homem criado segundo Deus, aqui fala segundo a imagem daquele que o criou. Provavelmente está falando do Deus triuno, mas não faz a menor diferença se a gente falar, não, a imagem é de Jesus Cristo. Por que não faz a menor diferença? Nós estamos em Colossenses, já estudamos, vamos voltar para Colossenses 1. Falando de Jesus Cristo, o que, que ele fala? Este acabou de falar ela do filho, eu vou ler desde o 13, 1, 13. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, Jesus Cristo, no qual, em Jesus Cristo, temos a redenção e a remissão dos pecados. Este Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Quando fala a imagem daquele que o criou, provavelmente está falando do Deus triuno, aqueles que dizem que é Jesus Cristo. É a mesma coisa, porque Jesus Cristo é a imagem de Deus. Nós já vimos, mas vamos voltar de novo, eu falo sempre nesse versículo, Romanos 8, 29, vamos voltar lá, só para ver que ele fala exatamente de nós crescermos a imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 20, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu filho. Serem conformes à imagem de seu filho. Eu gostaria de ir mais uma vez lá para 1 Coríntios 15. É um capítulo riquíssimo. Vamos voltar. A gente já leu agora há pouco 1 Coríntios 15, 10. Mas eu gostaria de ler alguma coisa que fala sobre a imagem também. Vocês lembram o contexto desse final do capítulo 15 de Coríntios? Ele está falando aqui no versículo 42 do capítulo 15. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Daí fala mais no final, quando começa lá no versículo 51, vai falar da volta da segunda vinda de Jesus Cristo e essa transformação. Mas ali no versículo 45 fala, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, o último Adão, ele chama o primeiro homem, o último homem. O indivíduo está ou no primeiro ou no último Adão. No primeiro Adão está morto, no segundo Jesus Cristo foi vivificado. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Eu queria que a gente prestasse atenção no versículo 49. Seria bom os irmãos lerem o texto e pensarem um pouquinho em todo o texto, mas eu vou ler só 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, do primeiro homem, que é terreno, devemos trazer a imagem do que é celestial. No 48, só para ficar claro, assim como o primeiro homem, o terreno, o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Assim como nós trouxemos a imagem de Adão, nós temos que trazer a imagem de Jesus Cristo. É só ler com calma isso que o texto está falando. Assim como eu tinha a imagem de Adão, corrompido pela queda, em todas as suas partes, eu tenho que trazer a imagem de Cristo, absolutamente restaurado, sem nenhuma consequência do pecado, em todas as suas partes. Esse aqui é a restauração à imagem. Assim como nós tínhamos a imagem do terreno, teremos a imagem do que é celestial. Começa com a santificação e depois é concluído com a glorificação. Eu creio que a gente deveria pensar um pouquinho mais que todo esse trabalho é de um só, é de Deus. Se os irmãos lerem com calma Romanos 9 e alguns outros textos que eu cheguei a ler a semana passada, é Deus que faz. Esse texto que diz que gosto muito do finzinho de Hebreus capítulo 13, deixa bem claro como é que nós crescemos, como é que nós fazemos a vontade de Deus. Jesus Cristo agindo em nós. E aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nos resgatando das trevas, e aquilo que Ele continua fazendo. Por isso que nós vamos sendo, pelo Seu Espírito, restaurados cada vez mais à imagem dEle, ou à imagem de Deus, imagem que foi corrompida na queda. Nós temos que orar todos os dias, ler a palavra, meditar, vigiar, aquelas disciplinas que nós falamos. E eu sinto como se fosse eu fazendo isso, só, sem interferência. Assim como quando eu fui salvo, eu sinto que eu decidi entregar minha vida a Jesus Cristo sem interferência nenhuma. É o que eu sinto, mas não é o que Deus fala. Deus fala. O homem natural acha tudo absurdo aquilo que é de Deus. Muito claro ali em 1 Coríntios 2. São loucura. Então, quando o indivíduo foi buscar as coisas de Deus, Deus mexeu nele. Deus mexeu. Embora ele sinta que eu decidi fazer isso. A ideia de que nós temos livre-arbítrio, tem um livrinho que chama A Ilusão do Livre-Arbítrio. Quem não conhecer, eu posso mostrar. Fala isso. O indivíduo tem a ilusão de que é ele que decide as coisas. É uma ilusão. Deus está colocando nele o desejo, está colocando nele a capacidade. É interessante que nós estamos estudando esse livro, os homens todos estão estudando esse livro do Grudem, lá ontem ainda estudamos, ontem à tarde, lá os homens, e ele fala uma coisa interessante. A gente fala dessa participação do homem na santificação, nós precisamos nos esforçar, e ele mesmo chega e fala, na verdade a gente faz isso para a pessoa não se acomodar, é Deus que faz, então eu não faço nada. Mas, no fundo, é Deus que faz. É Deus que dá o querer e o realizar. Nós temos que ter isso em mente. Não foi nada pela minha capacidade. Quando eu me esforcei muito e fiz tudo por Ele, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. É Jesus Cristo agindo. Vamos ler com calma Hebreus 13, vamos ler com o finzinho, vamos ler com calma Romanos 9, esses textos. E não há nada para nos gloriar, só para agradecer. Nós temos que ser eternamente gratos por tudo que Deus faz a cada segundo da nossa vida. E naquilo que nós sentimos, disciplinas espirituais. Empenharmos ao máximo, como fala a primeira Pedro ali, com toda diligência, com todo esforço, sabendo que todo esforço foi dado por Ele. Vamos agradecer. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças por aquilo que tu já nos revelaste e te damos graças também por aquilo que permanece um mistério para nós. Te damos graças por aquilo que permanece incompreensível para a nossa mente finita e limitada, porque assim foi da tua vontade. Existe um propósito e assim que tu queres que seja, de maneira que possamos confiar unicamente naquilo que tu dizes e não naquilo que nós achamos que é ou que percebemos que seja. Mas que possamos confiar unicamente na tua palavra. Nós te agradecemos por aquilo que tu já nos revelaste da tua vontade e queremos te pedir, Senhor, para que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, de maneira que possamos desejar cada vez mais e fazer cada vez mais a tua vontade. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.